Do orçamento secreto turbinado ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro usa a máquina pública em intensidade sem precedentes durante uma campanha eleitoral. Apesar dos indícios de violação da lei e das críticas às medidas tomadas na economia na tentativa do presidente de renovar seu mandato por mais 4 anos, as autoridades pouco fazem ou sequer reagem, e a legitimidade da disputa passa a correr um risco sério. Eu sou a Mariana Vick e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Os brasileiros estão há 10 dias de escolher a pessoa que vai comandar o país nos próximos 4 anos. O segundo turno das eleições presidenciais acontece no domingo do dia 30. E as pesquisas de opinião mostram um cenário apertado entre o líder da corrida ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo PL.
Um levantamento do Instituto Datafolha, divulgado na quarta-feira, mostra que o candidato petista tem 49% das intenções de voto, enquanto o candidato à reeleição pelo PL tem 45%. Os brancos e nulos são 4% e os indecisos, que são disputadíssimos nesse momento de campanha, são apenas 1%.
A diferença entre Lula e Bolsonaro desde a votação do primeiro turno, que ocorreu em 2 de outubro, não mudou se a gente levar em conta a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos nas pesquisas do Datafolha. Mas a distância está no seu menor patamar numérico. 4 pontos percentuais separam o ex-presidente do atual presidente.
Esse cenário se desenha ou se mantém depois de episódios que tinham um grande potencial de desgaste para o Bolsonaro. O caso do Pintou um Clima das meninas venezuelanas, que viralizou no fim de semana, era a principal dessas frentes de desgaste. Por causa dessa repercussão negativa da declaração do Bolsonaro sobre imigrantes adolescentes que ele conheceu em Brasília, que ele chamou de prostitutas e que na verdade não são prostitutas, o presidente se viu obrigado a fazer uma live na madrugada de domingo para se explicar. E depois, ele também fez uma nova intervenção em vídeo ao lado da primeira-dama para pedir desculpas.
Entre as várias análises que circulam no ambiente político, uma delas ajuda a explicar a resiliência bolsonarista nessa reta final da campanha. O uso sem precedentes da máquina pública, ou seja, o uso da estrutura do Estado para ganhar voto. Em época de eleição, o uso indevido da máquina se dá quando o que é público privilegia o que é privado. Governantes em exercício que concorrem à eleição, como é o caso de Bolsonaro, têm vantagens quando usam a máquina pública a seu favor na campanha.
Quando se fala das vantagens de uso da máquina pública para as campanhas, a gente restringe essa discussão em princípio, aos cargos do Poder Executivo. Portanto, estamos falando de prefeitos, governadores e presidente da República. E aí as vantagens são bastante fortes. Primeiro, visibilidade. O exercício da chefia do Executivo gera mídia constante. Né? Além disso, também tem uma forte estrutura de apoio, estrutura na própria administração pública. São vários cargos, várias secretarias que são submetidas ao comando da chefia do Poder Executivo. Além disso, vamos lembrar que a chefia do Poder Executivo também tem nas suas mãos a chave do cofre, portanto, compete a ele fazer a execução orçamentária, o que acaba gerando, portanto, uma força atrativa bastante impactante, tanto em relação aos cargos do Poder Legislativo, quanto aos cargos do Poder também judiciário. Então, a chefia do Poder Executivo, com todas essas condições, no processo de candidatura, e aqui é a candidatura à própria reeleição, ela muitas vezes tem vantagens competitivas quando se compara com os outros candidatos que não possuem esses mesmos ativos, quando se compara, portanto, com os concorrentes e que, em regras, estão na base da oposição e não têm essas vantagens para disputar a atenção do eleitor.
Esse aí que você ouviu é o Rodolfo Viana Pereira, professor de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que já conversou sobre o tema com a gente em 2018, no Politiquês, o podcast de política do Nexo. É muito recorrente em eleições ouvir um adversário acusar o governante da vez de usar a máquina pública, seja para se reeleger, seja para eleger aliados. Mas existem restrições legais sobre o uso dessa máquina administrativa nas eleições.
Essas restrições aparecem mais especificamente na Lei Geral das Eleições, que foi sancionada em 1997. Entre as condutas vedadas pela lei, está o uso de prédios da administração pública para eleição, o uso de servidores no horário de trabalho para fazer campanha e a criação de políticas assistencialistas no ano eleitoral, se elas não tiverem sido aprovadas em lei, nem tiverem previstas no orçamento desde o ano anterior. Quebrar essas regras pode render multa em casos mais leves e até a cassação de registro de candidaturas, inclusive cassação do mandato.
Mas as regras do jogo parecem ter mudado em 2022. Tendo em vista as eleições, o Bolsonaro conseguiu fazer uma série de alterações legais com a ajuda do Congresso, muito bem fornido pelo orçamento secreto. Conseguiu até mudar a Constituição para que o caixa do governo tivesse um ganho no ano eleitoral. Ele adiou o pagamento de dívidas judiciais do governo, isso é, os precatórios, colocou mais dinheiro no Auxílio Brasil, o programa social que substituiu o Bolsa Família, alterou e driblou o teto de gastos para poder gastar mais, ampliou os benefícios sociais de forma temporária e forçou os estados a reduzir a arrecadação de impostos sobre combustíveis e energia, com vistas à redução do preço da gasolina.
Bolsonaro tomou também outras medidas sozinho, sem necessidade de aprovação de lei pelo Congresso, como a redução de tributos federais, a antecipação do pagamento de auxílios e a pressão sobre a Petrobras para represar os preços dos combustíveis durante o período eleitoral. Em todo esse tempo, apesar de essas medidas terem aberto o caminho para o uso explícito da máquina pública a favor da reeleição do presidente, a oposição pouco se mexeu. Isso porque o país passa por uma grave crise social. E barrar benefícios a quem mais precisa, barrar medidas de redução de combustível, barrar ações que têm impacto na vida das pessoas, também poderia ser um tiro no pé.
O debate sobre o uso da máquina pública nas eleições tem acontecido desde antes da campanha oficial de 2022, quando o Congresso aprovou medidas como a PEC dos precatórios ainda no ano anterior e a PEC das bondades já neste ano eleitoral. São emendas à Constituição que permitiram a expansão de gastos. Só que agora, no segundo turno, esse debate sobre o uso da máquina cresceu e muito. Desde o início do mês, depois que o Bolsonaro ficou atrás do Lula na votação de 2 de outubro, no primeiro turno, o governo federal tem se apressado em lançar novas medidas para melhorar o ambiente econômico do país.
Essas medidas são excepcionais e parte delas é temporária, ou seja, dura só até o fim do ano eleitoral. Especialistas também consideram algumas das medidas permanentes insustentáveis para a economia no médio prazo. Mas Bolsonaro aposta nessas fichas para angariar apoio de eleitores que não conquistou no primeiro turno, principalmente os eleitores de baixa renda, que recebem benefícios sociais como Auxílio Brasil e que, mesmo assim, têm preferido votar majoritariamente no ex-presidente Lula. No primeiro turno, o candidato do PT teve 48,3% dos votos válidos no Brasil. Bolsonaro teve 43,2%. Na história nacional, sempre quem chega na frente no primeiro turno vence o segundo turno. Mas o Brasil também nunca viu um presidente concorrer à reeleição e perder.
Em termos de uso de máquina no segundo turno, dá para contar pelo menos 8 medidas que o Bolsonaro já anunciou. A primeira delas, do dia 3 de outubro, foi a antecipação em uma semana de parcelas do Auxílio Brasil e do Vale Gás. No calendário original, o governo pagaria essas parcelas entre os dias 18 e 31 de outubro. Essa segunda parcela, um dia depois da votação do dia 30 de outubro. Com a mudança, as parcelas vão ser pagas no dia 11 e no dia 25, antes da votação.
A segunda medida é do dia 4 de outubro, quando Bolsonaro anunciou a inclusão de mais de 500 mil famílias no Auxílio Brasil. Os novos beneficiários começaram a receber R$ 600 mensais há poucas semanas da votação do segundo turno. Com a medida, o programa vai atender 21 milhões e 100 mil famílias, segundo o governo, que também diz que a fila para o programa está zerada. Essa medida não é temporária, mas permanente.
Outra medida anunciada pelo governo na segunda fase da campanha, no dia 6 de outubro, foi o programa de refinanciamento de dívidas da Caixa Econômica Federal, que permite a renegociação dessas dívidas em até 90% do valor. Esse programa não é novidade, já existia em outros anos, mas foi anunciado com uma ênfase diferente agora, no mesmo mês do segundo turno, e num contexto em que o endividamento das famílias está cada vez maior.
Pouco depois, no dia 7 de outubro, sim, é uma medida a cada dia, o Bolsonaro anunciou a quarta medida econômica tomada em meio ao segundo turno, o pagamento de uma parcela extra, uma espécie de 13º, do auxílio para taxistas e caminhoneiros. Com a aprovação da PEC das bondades, esses dois grupos, que sofreram com a alta dos combustíveis, passaram a receber R$ 1.000 por mês em agosto. Mas o número de pessoas habilitadas no programa foi menor que o previsto. Por isso, o governo decidiu transformar o dinheiro que sobrou em uma parcela extra. O valor ainda não foi definido.
A quinta medida lançada pelo Bolsonaro no segundo turno foi a política de empréstimos consignados do Auxílio Brasil. Quem recebe pode tomar esse empréstimo. Ela foi sancionada pelo Bolsonaro em agosto e começou a valer de fato agora, no dia 11 de outubro. O empréstimo consignado é um empréstimo no qual o banco desconta a parcela devida diretamente do salário. Nesse caso, o valor vai ser deduzido do programa social pago pelo governo, que tinha um valor de R$ 400 por mês no início do ano e em agosto passou a ser de R$ 600. Esse valor de R$ 600 dura pelo menos até dezembro.
De acordo com a presidente da Caixa, Daniela Marques, o banco, que tem concedido grande parte dos empréstimos dessa nova política, liberou R$ 1.800.000 em crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil nos 3 primeiros dias úteis da medida. Ao todo, 700 mil beneficiários haviam tomado empréstimos nesse período. O montante médio de crédito tomado por cada pessoa ficou próximo de R$ 2.600.
O governo federal afirma que a política facilita o acesso ao crédito em um momento de dificuldade econômica para a população de baixa renda. E isso é verdade. Mas economistas lembram que os juros para beneficiários do Auxílio Brasil são mais altos que outras modalidades de crédito consignado. Esse tipo de juros para pessoas de renda muito baixa traz riscos de superendividamento. Além disso, o empréstimo garante mais dinheiro na mão no presente. Mas o pagamento de juros reduz a renda disponível no futuro. Ainda mais se a gente lembrar que existe a possibilidade de o Auxílio Brasil voltar para R$ 400 a partir de janeiro de 2023. O Bolsonaro promete, se reeleito, manter os R$ 600, mas isso não está previsto na prévia do orçamento.
Nos últimos dias, o governo também estendeu o prazo para o cadastro no CadÚnico, que é o cadastro que garante a entrada de pessoas de baixa renda em todos os programas sociais do governo, criou um programa especial de crédito para empreendedoras mulheres, que são outra parcela do eleitorado mirada por Bolsonaro no segundo turno, e conseguiu aprovar mais recentemente, na terça-feira, a medida que tem sido chamada de FGTS Futuro, que permite que trabalhadores usem dinheiro ainda não depositado em suas contas de FGTS para financiar a compra de imóveis.
Essa medida é destinada para famílias com renda mensal de até R$ 2.400 e deve entrar em vigor em até 90 dias. Para o trabalhador que optar pela modalidade, o dinheiro de parcelas futuras do FGTS vai ser bloqueado e usado para o pagamento dos empréstimos na compra da casa própria. A política vai ser operada pela Caixa Econômica Federal e vai turbinar o programa Casa Verde e Amarela, principal política habitacional do governo Bolsonaro.
Especialistas criticam o aval dado pelo Conselho Curador do FGTS para essa medida porque ela vai dificultar o acesso de trabalhadores ao fundo de garantia quando precisarem, em caso de demissão, por exemplo. Outro risco da medida é incentivar que esses trabalhadores, entre aspas, deem um passo maior que a perna, comprando a casa própria com a garantia de uma renda virtual, que ainda não existe. Há também o risco que eles caiam no superendividamento caso percam o emprego que garante o depósito do FGTS.
Os políticos da oposição que estão na disputa de poder não se mexem tanto porque não é negócio atacar medidas que ajudam a população num momento de necessidade. É um cálculo eleitoral. Mas e as autoridades competentes e os órgãos de controle? Essas autoridades não têm reagido às medidas tomadas pelo governo federal durante a campanha pela reeleição do Bolsonaro. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, até pediu na terça-feira que a Corte suspenda novos empréstimos da Caixa ligados à política de crédito consignado do Auxílio Brasil, por suspeitar que a política tem um objetivo meramente eleitoral, entre aspas. Mas o pedido só veio depois do início da operação dos empréstimos e o Tribunal de Contas ainda não analisou o caso.
O Supremo Tribunal Federal também não reagiu. Entre o fim de 2021 e o começo de 2022, entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil entraram com ações contra a PEC dos precatórios, que tinha sido aprovada pelo Congresso pouco antes. Os casos caíram com a ministra Rosa Weber e ainda não tiveram decisão. Agora estão com o ministro Luiz Fux, já que Weber passou a presidir o tribunal em setembro.
Outras entidades, como a Associação Brasileira de Imprensa, contestaram meses depois a PEC das Bondades, aprovada pelo Congresso em julho deste ano. Os casos foram encaminhados ao ministro André Mendonça, que também não deu qualquer decisão individual de urgência nem colocou o caso à disposição para julgamento no plenário. Indicado pelo Bolsonaro ao Supremo, Com frequência, o André Mendonça se mostra alinhado aos interesses do presidente dentro da corte.
O Supremo também não reagiu de forma consistente ao orçamento secreto, mecanismo de distribuição de recursos que parlamentares manejam desde 2020 por meio das chamadas emendas do relator. Desde que o esquema foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, em maio de 2021, há questionamentos no tribunal. O caso também caiu com Rosa Weber, que suspendeu o pagamento dos recursos em novembro de 2021, numa decisão confirmada pelo plenário. Mas a corte voltou a liberar as emendas depois que o Congresso alegou tê-las deixado mais transparentes. Novas formas de burlar essa transparência, porém, foram inventadas nos meses seguintes, e o Supremo não fez nada.
A menos de 3 meses do primeiro turno, uma nova lei aprovada às pressas no Congresso, com adesão maciça do Centrão, o grupo de parlamentares aliados do Bolsonaro, liberou a administração pública para fazer doações de bens para entidades públicas e privadas durante todo o ano de 2022, inclusive no período de campanha. As doações podem consistir em tratores, ambulâncias e máquinas agrícolas para prefeituras e associações. Isso era proibido antes pela lei eleitoral.
A Rede Sustentabilidade acionou o Supremo contra essa lei. O caso caiu por sorteio com o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro e visto como alguém que atua dentro da corte como representante do presidente. A rede pediu uma decisão urgente para que as doações em período de campanha voltassem a ser proibidas, mas o ministro ainda não analisou o caso. Os repasses para aliados políticos, governo e em estados e municípios seguem liberados.
Segundo notícias de bastidores publicadas pela imprensa, o Supremo não tem reagido às medidas tomadas pelo governo federal porque está buscando evitar conflitos diretos com o Bolsonaro num contexto eleitoral em que a situação do país está tensionada. O presidente ataca com recorrência o Supremo Tribunal Federal e, na visão de alguns ministros, poderia se aproveitar dessa situação para redobrar esses ataques. A Rosa Weber, presidente do tribunal, que está no centro de alguns casos levados à corte, já havia indicado, meses atrás, que não pretendia colocar na pauta temas considerados sensíveis antes da eleição.
Tanto o Supremo como outras instituições, como o Tribunal Superior Eleitoral, têm sido criticados por não se posicionar diante do uso da máquina pública durante a eleição. As críticas se intensificam na reta final da campanha do segundo turno. Segundo quem estuda direito eleitoral, o uso da estrutura do Estado para garantir a reeleição, embora não seja novo no Brasil, torna a disputa desigual e, no limite, põe em xeque a legitimidade do processo democrático nacional. É um tema que está sendo evitado agora, mas que vai precisar ser encarado em algum momento, nem que seja depois da abertura das urnas.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira uma resolução que amplia seu poder de polícia e agiliza a retirada de fake news das redes sociais. A medida foi aprovada por unanimidade diante do contexto de aumento da desinformação no segundo turno. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre esse assunto. Isabela, o que diz o texto aprovado nesta quinta e como ele se encaixa no padrão de atuação do TSE nesta campanha?
A resolução busca dificultar que conteúdos que já foram derrubados por decisões judiciais continuem a ser compartilhados. Porque o que acontece hoje em dia é que o TSE, por exemplo, acionado por uma das campanhas, proíbe um determinado vídeo, as plataformas excluem esse vídeo, mas aí diferentes perfis nas redes sociais replicam aquele conteúdo sob outras URLs, em outros endereços. Então, a resolução prevê a redução do prazo para as plataformas derrubarem os conteúdos de 24 horas para 2 horas, o que dificulta a disseminação dos materiais. E a possibilidade de o presidente do tribunal, atualmente o ministro Alexandre de Moraes, determinar por iniciativa própria a retirada de conteúdos do ar quando o plenário já tiver determinado a retirada de conteúdo do tipo anteriormente. E olha, essa expansão de prerrogativas da Corte Eleitoral tem se manifestado nas próprias decisões dos ministros, muitas das quais tomadas por uma maioria apertada. Numa virada em relação a 2018, quando foi acusado de deixar as fake news varrerem as redes sociais, o TSE tem determinado uma série de proibições às campanhas de Bolsonaro e de Lula, assim como a veículos de comunicação. O problema é que agora a crítica ao tribunal tem sido de abuso e até de censura. O texto cita as medidas com mais detalhes, mostra quem elas favoreceram, por quem foram tomadas, mas só para dar um panorama, decisões do tribunal determinaram recentemente, por exemplo, a retirada de vídeos verdadeiros do ar por estarem fora de contexto, segundo os ministros, o adiamento do lançamento de um documentário que poderia favorecer campanha com dinheiro de empresa, o que não é permitido pelas regras eleitorais, e a proibição de reportagens e comentários em veículos de comunicação sob a alegação de causarem desinformação.
Isabela, como tem sido a repercussão dessa atuação do TSE?
A situação é complicada para o TSE. O tribunal quer dar uma resposta diferente da que deu em 2018, mas uma boa parcela da comunidade jurídica está dizendo que nessa alguns ministros têm perdido a mão. Por exemplo, para o professor de Direito Eleitoral da Federal de Minas, Rodolfo Viana Pereira, com quem eu conversei hoje, o tribunal está sim num terreno perigoso de restrição à liberdade de expressão. O professor Ronaldo Macedo, titular da Faculdade de Direito da USP, com quem eu também conversei, reconhece os dilemas do TSE nesse momento crítico da democracia brasileira, mas também está vendo com preocupação esses avanços. Segundo ele, o TSE nunca teve um papel tão interveniente. Analistas já têm apontado que isso pode acabar favorecendo o Bolsonaro, que tem mobilizado suas bases a partir da ideia de liberdade de expressão irrestrita. Vamos ver o resultado, segundo turno, dia 30 de outubro.
Você pode ler o texto da Isabela em nexojornal.com.br.
O censo está em andamento desde agosto de 2022, depois de 2 anos de atraso por causa da pandemia de Covid-19 e dificuldades orçamentárias. A pesquisa coleta informações de todos os brasileiros a cada 10 anos, e é uma ferramenta essencial para o trabalho dos gestores públicos no Brasil. A gestão pública é um dos temas da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar os próximos anos. A Beatriz Gatti escreveu um texto sobre o assunto. Beatriz, qual a importância do censo para a gestão pública?
O censo é a base para a estruturação da maioria das políticas públicas no Brasil. Ele carrega muito mais do que só o tamanho atualizado da população brasileira. É o censo que traz as informações confiáveis sobre áreas fundamentais para os gestores públicos, ou seja, saúde, educação, habitação, transporte, cultura, entre várias outras. Então ele vai ser essencial para atualizar como as vacinas são distribuídas pelo país, ele vai ajudar nas políticas de habitação a partir do registro da quantidade de casas construídas fora dos padrões urbanísticos ou de segurança, por exemplo. Também vai ter impacto sobre o repasse de recursos da União para estados e municípios, ou até definir o número de deputados federais e estaduais que cada estado vai eleger, que é proporcional ao tamanho da população. Eu conversei com o Eduardo Marques, que é professor de ciência política e diretor do Centro de Estudos da Metrópole da USP, e ele me contou que existe uma grande expectativa na gestão pública pelos resultados desse censo. Isso porque, segundo ele, o levantamento vai trazer informações de uma década que teve mudanças econômicas e sociais importantes, que vão desde o crescimento econômico até a crise de 2015 e 2016, culminando na pandemia de Covid-19 e um aumento na desigualdade.
Você pode ler o texto da Beatriz em nexojornal.com.br/ponto futuro.
O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda essa newsletter, tem um link para fazer isso na descrição deste episódio.
Olá, aqui é a Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente começa as nossas dicas culturais por uma lista de filmes para gelar a espinha. Se você gosta de filmes que mostram assassinatos em série, monstros gigantes e possessões demoníacas, essa é para você. O site de entretenimento americano Refinery29 reúne os 51 melhores filmes de terror de todos os tempos. Lá é possível encontrar clássicos como O Exorcista, de 73, e Nosferatu, de 22, mas também títulos mais recentes do gênero, como Hereditário, de 2018. A lista é perfeita para preparar aquela sessão assustadora no final de semana e o link você encontra na nossa newsletter e no site da Gama. Já para ler, a gente traz aqui a nova edição da revista de literatura Granta. A publicação inglesa sai em língua portuguesa com uma pergunta como norte. A literatura russa é capaz de iluminar aspectos da Rússia de hoje? Os editores da Granta estão certos que sim. Há no lançamento textos de russos como Tatiana Tolstaya e Ludmila Ulitskaya e de autores de outras origens e gerações como a carioca Clara Drummond, que conta uma história de amor entre Moscou e São Paulo, e ainda o jornalista português José Pacheco Pereira, que cobre a região. A revista é ilustrada por fotos de Mário Restife e Mariana Viegas, que dão frio só de olhar. Para ir, tem dicas para quem está em São Paulo e para quem está em Brasília. Para os paulistanos, tem a 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema. Neste ano, são 223 títulos, sendo 13 deles indicados ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Do Brasil, são 61 produções que se destacaram nos principais festivais, como Veneza, Berlim e Cannes. Os destaques da programação vão para Triângulo da Tristeza, Alcarrás e Os Anos Super 8, de Davi Ernaux Briot e Ania Ernaux, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Os ingressos e a programação, que começa nessa quinta 20 e vai até o dia 2 de novembro, estão no site da Gama e na nossa newsletter. Ainda em São Paulo, tem a peça Museu Nacional Todas as Vozes do Fogo no Sesc Vila Mariana. É escrita e dirigida por Vinícius Calderoni. A peça reconta o incêndio de grandes proporções que engoliu alguns dos 20 milhões de itens do museu em setembro de 2018, ano que era também comemorado o bicentenário da instituição. Com 20 canções inéditas, o musical é encenado pelo grupo Barca dos Corações Partidos e faz um panorama da cultura brasileira. Vai até o dia 29 de outubro. Finalmente, para quem está em Brasília, a dica é a exposição sobre Ariano Suassuna e o movimento Armorial no Centro Cultural Banco do Brasil. Arte, espetáculos musicais, documentários, palestras e debates compõem a mostra que vai até o dia 23 de janeiro. São 140 obras de artistas como Fernando Brennan e Lourdes Magalhães. As obras são cedidas por colecionadores particulares e por instituições. A curadoria é da Denise Matar e a coordenação da Regina Rosa Godoy. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas culturais do Achamos Que Vale. Até lá!
Do uso a todo vapor da máquina pública na eleição, passando pela desinformação na campanha e pelo papel do censo na gestão pública, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa.
A pesquisa da Datafolha citada neste episódio foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-07340-2022. Com roteiro de Marina Vick, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz, Beatriz Gatti e Isabelle Moreira Lima, além da edição de áudio do Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até mais.